mas normalmente elas não conseguem, não repassam de forma adequada o esforço que existe em cada um daqueles atletas que para lá vai e que merece um destaque, eu acho que mereceria. Então, quando eu vejo aquela tabela de classificação dos países vencedores das Olimpíadas, eu acho aquilo de uma injustiça muito grande.
Sem dúvida.
Para você ter uma ideia, nessas 32ª Olimpíadas da Era Moderna, o Brasil, no caso, por exemplo, teve o seu melhor desempenho. Ele conquistou ao todo 21 medalhas, sendo 7 de ouro. Tá? Foi, mas aquilo, esse esforço dessas medalhas, isso não reflete um momento de hoje. Para uma medalha, ela demora 10, 15, 20 anos a ser trabalhada para ser conquistada. Por exemplo, Portugal ficou em 52º lugar. Aliás, 56º lugar na classificação de medalha. O que é um feito extraordinário para o tamanho de Portugal e para sua e para seu, o seu peso no número de atletas que são preparados anualmente. Se você reparar no que aconteceu, o maior PIB do mundo, que é o PIB americano, conquistou o maior número de medalhas de ouro. O segundo maior PIB do ano, a China, levou o segundo maior número de medalhas de ouro. O Brasil, que é o 12º maior PIB do mundo, que já chegou a ser o sexto em 2011, ficou também em 12º lugar em número de medalhas de ouro. E Portugal, que detinha a 47ª posição no PIB, ficou em 56º lugar no quadro de medalhas. Então, essa lógica de classificarmos os países, ela esconde outras coisas. Não quer dizer que quanto maior for a riqueza de um país, maior será o número de medalhas. Essa relação não é assim direta. Você vê, por exemplo, Cuba. Cuba, que é a 70ª maior PIB do mundo, ele ficou em 14º no número de medalhas. Mas aí você pega uma outra situação. Por exemplo, o caso da Ucrânia. A Ucrânia, ela teve uma medalha de ouro e teve 6 medalhas de prata e 12 medalhas de bronze. Veja bem, eles subiram 19 vezes ao pódio. E na classificação, dos países, ela ficou atrás, por exemplo, do Kosovo e das Bahamas, que só conquistaram apenas 2 medalhas de ouro e só cada uma delas. Então, você pergunta, qual foi o país que, em tese, investiu mais na questão do desporto social para toda a comunidade e investiu na formação de atletas para chegar em tais desempenhos? Será que foi a Ucrânia? Será que foi o Kosovo ou as Bahamas? Então, quando você classifica apenas pelo número de medalhas, você está deixando de lado, deixando de valorizar os outros pódios e a quantidade de esforços que foram feitos pelo país, pela nação, pela economia, para projetar e desenvolver e criar condições para que atletas excepcionais surjam e se destaquem, não só nesses países, mas em Portugal. Porque parece uma relação mais ou menos assim, um pouco, digamos assim, quase que direta, mas ela é. Você vê, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 331 milhões de habitantes. Eles conquistaram 39 medalhas de ouro e conquistaram 113 medalhas ao total, tá? Se você pegar, dividir o número de medalhas de ouro por número de habitantes, eles conseguiram conquistar uma medalha de ouro para cada 8,4 milhões de pessoas. Se você jogar a China conquistou 38 medalhas de ouro, se você dividir 38 medalhas por 1,4 bilhão de pessoas, você vai ver que a China conseguiu conquistar uma medalha de ouro para cada 37 milhões de pessoas.
Oh, David, posso interrompê-lo? Agradeço-lhe o raciocínio, é claro. É espetacular que nos traga estes ângulos para que nós possamos usar da boa e velha lógica, não é? Para compreendermos este mundo que nos rodeia, no qual estamos inseridos. E contas feitas, o que é que o David gostava que nós guardássemos deste seu raciocínio? Aonde quer chegar, para quem não entendeu?
O importante é o seguinte. Os países, eles devem, precisam, necessitam investir em desporto, na formação do desporto, que começa no desporto escolar e se prolonga ao longo da vida. Ver crianças praticando desporto, ver jovens praticando desporto, ver adultos praticando desporto, e a partir dessa quantidade imensa de pessoas participando, que elas vão ter saúde melhor, vão pressionar menos os sistemas de saúde, tá? E, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, você vai pescando, pinçando aqui e ali os atletas que se destacam de forma espetacular. Tá? Então, os chamados desportistas de alta performance. Eles só surgem, eles só se multiplicam e eles só conseguem atingir um número significativo se você tiver uma enorme participação de pessoas na atividade desportiva. Quando você não aumenta a participação, você reduz a sua capacidade de... Por que o Brasil tem tantos bons jogadores de futebol? Vamos pensar. Tá? Porque o futebol é muito massificado. Em tudo quanto é bairro daquele país, existe um campo de futebol, existe pessoas praticando futebol, correndo atrás de uma bola, e existe pessoas olhando aquilo lá. Então, é fácil você pescar um Ronaldinho aqui, sair um Pelé lá, buscar um Jairzinho aqui, buscar... Sabe, você vai pescando talentos que existem muito, porque você tem um universo de observação muito grande. Quando você tem um universo de observação mais restrito, você não consegue ver.
É claro. E sobretudo aquilo que o David dizia há pouco, não é? Que à medida que nós investimos nos jovens e no desporto, eles aumentam a saúde e também aquilo que retribuem à humanidade. Várias questões que lhe queria ainda colocar, David, dentro deste tema. Foi a realidade que muitos dos nossos desportistas vivem, não é? Como você dizia, até chegarem a ganhar aquela medalha, e às vezes situações de muita falta, de muita escassez, sim, de muita degradação. Sim. E eu não queria interrompê-lo, era só um parênteses depois, por favor, continue então a estatística que estava a apresentar, porque não era? Uma medalha por cada 37 milhões de pessoas. Eu sei que a sua lista ainda traz alguns países e eu fiquei curiosa em relação ao Brasil e Portugal. Agora a bola está consigo, de novo.
Sim, o Brasil ele conseguiu uma medalha, tem 212 milhões de habitantes, né? Ele conseguiu 7 medalhas de ouro, o que significa que uma medalha de ouro para cada 30 milhões de habitantes. E uma medalha, qualquer que seja ela, para 10,95 milhões de habitantes. Já Portugal, que teve uma de ouro e 4 de medalhas no total, o que aconteceu? Portugal fez uma medalha de ouro para 10 milhões e 300 mil habitantes e conquistou medalha para cada 2 milhões e 570 mil portugueses.
Nesse ângulo, não estamos assim tão mal. Ruim. Pois, era isso. Desculpe o delay a quem nos ouve. Peço desde já desculpas e, é claro, ao David também, é que este delay das ligações digitais faz com que às vezes nos atropelemos porque não nos estamos a ouvir na mesma janela de tempo. Mas sim, David, estava a concordar consigo que, afinal, a nossa prestação não foi assim tão má, segundo a lógica, não é?
Não. Você se reparar, nós temos performance melhor do que a China, performance melhor do que os Estados Unidos na aquisição de medalhas. Enquanto uma medalha nos Estados Unidos, ela veio para cada 2,9 milhões de habitantes, e na China veio para cada 15,9 milhões, em Portugal nós tivemos uma medalha para cada 2,57 milhões de habitantes. Ou seja, proporcionalmente, Portugal teve um desempenho espetacular. O Brasil teve uma medalha para cada 10,95 milhões. Agora, se nós não fizermos leituras diferentes daqueles quadros que lá aparecem, passa a ideia do que o desempenho daqueles países não foi do tamanho que deveria ser observado. E por exemplo, você vê o caso da Austrália. A Austrália é um caso espetacular. Por exemplo, um país que tem 25 milhões de habitantes, ele ganhou 17 medalhas de ouro e um total de 46. Eles fizeram uma medalha de ouro para cada 1,5 milhão de habitantes. e conseguiram uma medalha olímpica para cada 540 mil pessoas australianas. Isso é um fato extraordinário. Tá? Por exemplo, você pega em países como o Quênia, que eu botei um país também da tradição africana, tá? Eles tiveram 4 medalhas de ouro e um total de 10 medalhas. Eles conseguiram, com todas as dificuldades que aquele país passa, eles conseguiram uma medalha para cada 13,3 milhões de habitantes, medalha de ouro, e conseguiram uma medalha olímpica para cada 5,3 milhões. O que, para as condições socioeconômicas da África, é um feito espetacular. Eu acho, particularmente, né?
Sem dúvida. E obrigada por trazer esta lufada de ar fresco, esta visão, este vento bom sobre as nossas mentes e as nossas cabeças, porque, de facto, nesta vida de correria, não é? Nós vemos os títulos gordos e ficamos com estas falsas impressões.
Sim, são falsas impressões, realmente. Porque eu acho que a classificação final das Olimpíadas, ela deveria ter um sistema de pontos. O primeiro lugar levava tantos pontos, o segundo lugar tantos pontos, o terceiro lugar tantos pontos, o quarto lugar tantos pontos, sei lá, até o sétimo, oitavo, décimo lugar, ia pontuando. E isso, esse sistema de pontuação ia se somando de acordo com as modalidades que cada país fosse participar. E, ao final, essa pontuação daria o resultado final do país que venceu realmente as Olimpíadas pela média, pelo esforço que foi feito pela nação para levar aqueles atletas e ter aqueles desempenhos extraordinários, porque atrás daqueles desempenhos existem sacrifícios imensos. Se você pensar no Brasil, das 7 medalhas de ouro que aconteceram, 4 vieram do Nordeste, a região mais pobre do Brasil, onde negro, homossexual, criança nordestina do sertão do Nordeste, e foram os medalhados. Então, a vitória desse povo começou muito antes de começar a enfrentar os adversários dentro dos espaços esportivos. São verdadeiros heróis. E aqui mesmo. Também, e em Portugal também.
Todos eles, não é? Sem dúvida. E que venham então esse reconhecimento, esses patrocinadores que ajudam os nossos desportistas, não é? A continuar. E, enfim, e mais apoios governamentais. David, é um gosto ele connosco. Eu continuaria aqui a fazer perguntas, mas temos música para ouvir, até porque essas crianças que ouvimos em pano de fundo, quem sabe, David, alguns desses meninos e meninas vão um dia ser heróis olímpicos.
Eu estou na entrada de um zoológico. Aí deu uma paradinha aqui assim para conversar com você e com os nossos amigos ouvintes.
Maravilha.
Que com a sua audiência.
Tenha uma ótima quinta-feira.
Vamos ouvir uma musiquinha. Vamos ouvir uma música que vem da década de 70, que é do Toquinho, Carta ao Tom, onde Vinícius de Moraes escreve ao Tom Jobim contando das angústias, o pano de fundo, as angústias da ditadura que existia no Brasil e que roubava sorrisos e roubava amores. Uhum. Então, como nós atravessamos problemas muito complicados no Brasil, está na hora de nós fazermos uma nova carta ao Tom, acreditando que sorrisos virão em breve. Um abraço para você, Maria João, um abraço para nossos amigos ouvintes, e a gente volta a falar qualquer hora.
Se Deus quiser, uma ótima quinta-feira, David. Beijinho.
Beijinho, tchau, tchau.